Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio. Saudações cristalinas nesse dia magnífico, especial, esplendoroso. Hoje foi uma maratona de luz. Como eu sou feliz de estar aqui com essa energia toda, com essa troca incrível que aconteceu o dia todo. Uau, sem palavras. Hoje o dia começou com o ingresso do Sol em Capricórnio, aqui no nosso hemisfério, verão, dia mais longo do ano, a luz entrando. Isso é tão simbólico, é tão lindo essa ideia do solstício de verão, quando o dia é mais longo, a luz mais tempo vibrando. E assim começou esse dia, culminando no meio da tarde com a conjunção exata de Júpiter e Saturno. Estamos nessa celebração desde sábado, quando Júpiter ingressou em Aquário. E hoje foi um dia muito especial, fiz uma live que ficou muito, muito linda, fazendo uma sintonização cristalina, que está aqui no Instagram. No YouTube ainda não rodou, não entrou, mas até amanhã deve entrar. Vai estar no podcast também, para quem quiser fazer essa sintonização. Sempre é bom lembrar que a hora é a hora que a gente fizer. Claro que a gente fez naquele momento, com uma energia muito poderosa, de todo mundo vibrando junto, mas a hora que a gente senta para se sintonizar, nós acessamos aquela egrégora que é criada e permanece. Depois de 17 horas, fiz uma live com a Ellen Jabbour, que foi muito show. Eu chamei de live multidimensional, porque a gente fala sobre todos os assuntos, astrologia, cristais, nova era. Foi uma live, assim, muito, muito, muito de conexões, insights. E agora vamos para a nossa prática semanal, que tanto me traz alegrias, porque é um momento que nós acessamos esse que é o espaço da nova era. Então a gente fala muito em nova era, a gente fala muito na era de Aquário, mas em termos assim de efeito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me sintonizar, a questão é essa. Como que eu vou de fato acessar essa vibração? Quando eu me sintonizo, quando eu me conecto, com o quê? Com as dimensões mais sutis, com os espaços mais sagrados. E onde ficam? Qual é esse endereço? Está aqui, está no coração, está no nosso interior. E a gente, a cada dia que aprende a se silenciar, a ficar um pouquinho mais em contato com o nosso coração, com o nosso interior, mais a gente vai descobrindo um espaço e vai criando intimidade. A beleza da prática de mergulho interno. E, gente, quando a gente fala isso, eu falei sobre isso hoje com a Ellen, né, na live. A gente fala, às vezes, meditação é um termo já meio batido, e engraçado como as palavras, né, elas vão se esvaziando ou sendo deturpadas. E meditação, às vezes, tem muita gente que se assusta porque associa algo que vai te deixar parado, meio preso, e o que, que você faz, e a cabeça que não para de falar e de pensar. Quando que tem que ser leve, tem que ser algo que te solte, que te liberte, não que te traga mais um problema, né? Disso a gente já tem muitos com a mente concreta em ação. E eu prefiro chamar de relaxamento criativo, que é como eu tenho chamado as minhas práticas, desde a prática vivencial, presencial lá no portal, porque relaxamento criativo é tudo isso. É o que te prepara para a meditação, porque a gente só consegue acessar o espaço sagrado da meditação quando a gente se esvazia. E quando a gente se esvazia, quando a gente relaxa. E especialmente relaxar o corpo físico é muito importante. Hoje a gente falou na live, né, com a Ellen, que E é isso, assim, você poder soltar o nosso corpo físico, ele fica muito impregnado de tensão, de densidade. Toda vez que a gente sente medo, que a gente sente raiva, que a gente sente indignação, sentimentos, diga-se de passagem, muito comuns hoje em dia, da gente sentir no espaço que a gente vive, com as informações, com as notícias, fáceis da gente sentir. Os não tão fáceis são esses de alta frequência, é por isso que a gente está aqui, para poder treinar. A gente tem que ter um espaço que a gente treine acessar as virtudes, ancorar as virtudes, trazê-las à nossa convivência, porque se deixar por conta do que a gente vive, a gente se sintoniza com um mar ou de indignação. Então, vira e mexe, a gente está indignado, vira e mexe, a gente está irritado, vira e mexe, a gente está esbravejando, porque a gente vê tanta coisa esquisita, né, nesse momento. E o momento de parar, de se conectar com outras dimensões, com outras qualidades, é muito sagrado. Então, fica aqui sempre uma dica que vocês possam aqui, ou em qualquer lugar, ou em qualquer momento, tirar sempre um momento do seu dia para fazer essa conexão, seja de que modo for, seja com uma música, seja com a natureza, seja não fazendo nada, sentado apenas, seja fazendo um exercício de pranayama respiratório, porque é o que vai garantir, primeiro, um esvaziamento de tudo aquilo que nos é colocado. E, segundo, um acesso a onde estão as energias melhores, mais qualificadas. Aí eu até sugeri isso na live hoje, que a gente dance, que a gente solte o corpo, que a gente solte as articulações, aquilo eu chamo de movimento criativo. Eu tenho essas duas práticas lá no portal, relaxamento criativo e movimento criativo, onde a gente faz essa soltura. E você faz isso na sua casa. Liga uma música que você gosta muito, pode ser qual for, pode ser um rock, pode ser uma música lenta, pode ser uma música clássica, o que você quiser, e dança, e solta o corpo, solta tudo, porque é isso que a gente tem que fazer para soltar o que não nos pertence, porque densidade não nos pertence, mas a gente às vezes convida elas para ficarem. Então vamos transmutar isso, abrir essa nova era, esse dia incrível, com muita luz, com o coração aberto, que a proposta é exatamente essa, é a gente entrar na sintonia do divino através do coração, que sem o coração a gente não acessa. E para isso a gente está aqui com o oráculo das palavras sementes, que é um oráculo de virtudes, que eu venho trabalhando com ele já há algum tempo, e esse oráculo traz sementinhas assim tão necessárias para a nossa vida, se a gente souber então cultivá-las como jardineiros que somos, essas sementinhas serão assim, nossa, tesouros, são preciosidades. E a sementinha da semana passada foi uma palavra que muito me encanta, uma virtude, que foi a satisfação. A gente sempre fala um pouquinho, né, para fechar a live da segunda anterior, e não se esqueçam de baixar, quem ainda não baixou, quem está ouvindo pelo podcast, acesse o Telegram, lá tem a mandala também da prática de hoje, para a gente fazer, e aqui a gente já está fechando, olha só, esse para mim é um óculos de figurinha, estou adorando, a gente está aqui, ó, já preenchemos muitas pétalas, a gente vai escrevendo em cada pétala a virtude. Essa mandala é muito forte, é muito poderosa, é a mandala da flor da vida dentro do Sri Yantra, e que nos abrem portais de conexão muito sagrados. Então vamos ativar aqui nossa mandala, que está ficando muito linda, para quem não tem todas as palavras que foram tiradas. Eu depois vou fazer um mix aqui para atualizar todo mundo, quem não acompanhou, pulou alguma. E é isso, e a satisfação, que foi o presente que nos foi dado na semana passada. Lembro sempre quando Jung fala, que é uma das frases que eu uso para o meu trabalho de imaginação ativa, palavras sementes, uma frase do Jung que eu gosto demais, que me faz refletir muito, que diz: sentimentos são mensageiros. Então, preste atenção nos sentimentos. E aqui nós temos virtudes. Tudo que eu tiro aqui no meu oráculo não são exatamente sentimentos, são virtudes. Porque todas são palavras que têm a proposta, conceitos, de nós as vivenciarmos na sua alta frequência. Sempre explico aqui, claro que esse oráculo, se eu fosse dar uma aula sobre ele, que é o caso quando eu dou ele em curso, é diferente, porque aí eu explico que tem aqui umas virtudes que quando elas descem e são incorporadas, a gente pode até vivenciá-las mal, porque a gente pode vivenciar na dualidade, como o poder, como outras tantas que a gente já... A liderança, já saíram aqui. E isso trazido à manifestação da personalidade, a gente pode deturpar e usar o poder de forma egóica, liderança idem. E aí a gente tem que fazer um trabalho de alquimia para entender a dimensão virtuosa delas. Tem outras palavras que não, que elas já são por si só. Não tem nem como, assim como a gratidão, assim como outras que nós já tiramos aqui. Não tem como, quando elas descem, a gente tirar manifestá-las de outras formas que não da forma virtuosa. Ou manifesta ou não manifesta, não tem outra opção. E assim é a satisfação. Só que eu quero trazer uma questão muito interessante para vocês da satisfação. Vocês sabem que essa palavra... Eu gosto muito dela, eu adoro estudar a etimologia das palavras para poder até entender o que elas carregam. Mas quando eu criei o oráculo, eu iria colocar um sinônimo dela, que é contentamento. Porque para mim é um sentido muito grande a palavra contentamento, porque eu sou muito ligada à tradição do yoga, no sânscrito, e o que nós chamamos no sânscrito de contentamento, que seria satisfação, é o estado que se chama santosha. O que é santosha? É contentamento. E eu amo essa definição, santosha, já vou falar um pouquinho aqui, que é contentamento. Mas eu não pus contentamento no oráculo, porque no português, a palavra contentamento dá margem, eu já vi muito isso as pessoas associarem, aquela sensação de você, assim, tá meio que, tá bom, tá tudo bem, assim, eu tô, assim, sabe, eu não vou me esforçar, é aquela pessoa que se contenta com qualquer coisa e que isso parece que tira ela da luta ou do esforço, da melhoria. Então, aquele é o conformado, isso que eu queria lembrar, né? Seria o contentamento no português, muitas vezes dá margem a gente associar ao conformado. A gente tem que ter um certo cuidado com as palavras. Aquilo que eu falei uma vez sobre a palavra cuidado, que é uma palavra tão bonita, mas para nós, às vezes, simboliza um alerta. Se a gente for pensar, que eu falei até para vocês, que eu fiz uma aula de yoga uma vez, o professor, com a melhor das intenções, falava diversas vezes a palavra cuidado, cuidado isso, cuidado aquilo, cuidado para não se machucar, cuidado para não ir além, cuidado. E o excesso da palavra cuidado, eu sinto que mais nos trava, que dá um... Opa, cuidado, é o limite. Do que nos cai na gente como se fosse o cuidar. No fundo é isso. Eu sei que a professora queria trazer pra gente uma coisa bela, assim. Mas eu fico sempre refletindo, né? Como cai em cada um de nós as palavras. E tem um padrão que às vezes é meio global. Então, o cuidar e cuidado, né? Ficam às vezes com essa conotação. E o contentamento aqui pra gente, às vezes pode dar essa impressão de conformismo, que é uma coisa meio pra baixo, aquele conformado. Tô conformado com a minha vida, com a minha condição, com isso que eu tenho. E não tô naquela vibe de evolução, né? Parece que o contentamento conformista é um antítese da evolução, da disposição para evoluir. Por isso que no oráculo eu preferi colocar satisfação, que eu acho que no português é uma palavra que evoca algo assim, estou satisfeito, né? Estou... E é interessante assim, que na origem latina dessa palavra, ela tinha uma coisa assim de pagar dívidas, foi assim que ela surgiu a palavra. E é como se fosse o kit, estou kit, então satisfiz aqui uma pendência. É daí que vem a palavra satisfação, está tudo encerrado, estou kit. E é uma coisa interessante, que tá tudo certo, assim, estou satisfeito. E é muito interessante, né? Porque se a gente pensar, e aí logo, obviamente, eu sempre falo para vocês, para a gente refletir sobre uma palavra, a gente busca logo a erva daninha ou o antônimo dela. O antônimo é sempre a erva daninha. Então, quando Eu pensei em satisfação, eu logo me conectei ao meu amado planeta Netuno. E o Netuno, gente, na astrologia, é algo incrível, né? Porque 9 entre 10 netunianos, vamos dizer 10 entre 10, nascem insatisfeitos. O Netuno é aquele planeta que gera na gente aquela sensação da gente estar assim: ai, falta alguma coisa, me falta algo, me falta. Quem é netuniano sabe do que eu estou falando, tá? Netuno, casa 12, peixes. É aquele saco sem fundo, às vezes excesso de elemento água, às vezes não é nem Netuno, mas é muita água, porque aquilo é aquela questão da astrologia, não é o signo que a gente está falando, é um padrão que a gente carrega. Às vezes você é de um signo, você pode ser um signo de terra, mas um padrão do seu mapa é netuniano. E você, eu mesmo, eu tenho um padrão mega netuniano, meu mapa, eu sou muito aquariana, mega, super, super, mas eu tenho muito planeta na 12, eu tenho Netuno lá no alto do céu, então eu não sei, nossa, eu conheço Netuno ao avesso. E assim, e o Netuno é um planeta que, embora ele na sua alta frequência, ele vai representar exatamente o estado nirvânico. Sabe aquele, o que é o estado nirvânico? É isso aqui, a satisfação. Estado nirvana é você estar lá assim: uau, estou aqui pleno, presente, aqui agora, nada me falta, de nada preciso, apenas sou, apenas ser. Ai, vocês já se sentiram assim, sabe? Aquele momento que você fala, aqui, agora. Passado não existe, futuro não aconteceu, e eu sou, estou, e agradeço, e agradeço. Esse estado nirvânico almejado é Netuno, olha que lindo. Mas é o Netuno, assim, tipo, top, top, VIP, VIP, top, mega, VIP, top. Sabe aquele assim que acessou aquele Netuno, assim, lá nas alturas? É esse. A maioria dos mortais torna-se muito difícil esse tipo de acesso. E aí a gente vai incorporar o Netuno no seu avesso, que é a insatisfação. Então, é muito comum quando a gente nasce netuniano, tudo, sabe, tudo é uma sensação de ai, que tédio, ai, tá faltando alguma coisa, aí ganha um presente. Criança é muito disso, né? Eu vejo criança netuniana, é aquela criança que você dá uma coisa incrível, ela olha assim. Aí você, nossa, oferece outra coisa. Olha, parece que nada preenche, porque tem pontinho ali que nada preenche. Está sempre ansiando, buscando alguma coisa. Então, isso é um estado constante de insatisfação. É um saco sem fundo, é um buraco que há lá dentro, que parece que falta algo que é muito raro para ser preenchido. E a gente, por isso, vai buscar outros alimentos. Exatamente por isso, né, que muito o Netuno está muito associado a drogas, a bebida, a todo tipo de busca de estímulos que preencham, excesso de comida, vícios de um modo geral. Netuno está muito associado porque é uma tentativa de preencher esse espaço da insatisfação que para nós se torna um caso de vida ou morte, né? Porque você tem que tapar aquele buraco porque falta ar, falta vida, falta ânimo. Você vê todo mundo empolgado, feliz, conectado, e o netuniano tá lá falando: o que que eu tô fazendo aqui? Para que isso? Para que acordar e dormir todo dia? Para que arrumar a cama se eu vou bagunçar de novo? Isso é um pensamento típico netuniano, né? Para que que eu vou arrumar isso se amanhã já tá sujo? Deixa desarrumado. E vai deixando a vida. E quanto mais pessoas ao seu redor motivadas, empolgadas, vibrando naquela, sabe, motivação, né? Aquele coach, assim, bem energético, mas esse netuniano se esvazia e não vê sentido. E aí a gente vai buscar ou o que preenche, tapa esses buracos na baixa frequência, que aí são toda sorte de vícios que podem ser bem nocivos e destrutivos, ou uma depressão de entregar os pontos, de deixar tudo, o caos se instalar. Às vezes é bagunça, às vezes é sujeira, às vezes é, sabe, aquela negligência, porque é o deixar, é o entregar. Mas quando a gente começa a entender que de toda palavra, de toda virtude que a gente tem, assim, que está vivendo ao avesso, se a gente converter essa erva daninha, pode ali está a semente de algo muito maravilhoso, assim como o veneno gera tanto a morte quanto gera o antídoto. Nós vamos, de fato, compreender que essa busca pode produzir altos resultados e a busca da satisfação não está na matéria. Então, isso para os netunianos, jamais vão encontrar numa nova aquisição, num carro novo, numa casa, numa roupa, porque isso tudo é perene, tudo que é da matéria não atinge o estado da alma que anseia ser preenchida. Pode atingir por alguns momentos. Então, por um momento você se satisfez, por um momento você ficou feliz porque comprou uma roupa que queria, ou um carro, ou uma casa, sei lá o quê, ou fez uma viagem. Por um momento. Momento esse que está engolido pelo tempo cronológico, Cronos, que mata, que diz que tudo que está aqui morrerá, tudo que está aqui tem prazo de validade. E não se manterá a eternidade, mas o estado da alma, a alma eterna. Então a alma busca uma satisfação eterna. E quando ela se dá conta que aquela roupa preencheu por uns instantes, a viagem também teve início e fim, aquela festa que você tanto queria ir acabou. E o que, que sobrou? O vazio. O sempre vazio, vazio. E aí é quando a gente vai buscar no sutil. Esse é perene. Esse não é engolido por Cronos, porque Cronos não cuida dessa dimensão. Cada deus cuida de uma dimensão. A dimensão sutil é cuidada pelos deuses sutis, Netuno especialmente. E lá, Cronos não chega. Então, quando a gente começa a acessar esse reino netuniano, é o reino do espiritual, é o reino místico, é o reino da metafísica, é o reino do energético, é o reino da música, da poesia, é o reino da arte, da espiritualidade, toda manifestação que venha de dentro preenche esse vazio, preenche esse espaço. Então, é essa satisfação virtude, é aquela que você, da qual você se alimenta por entrar em contato com algo muito grandioso, luminoso. E todos que sentem esse vazio, ou se algum momento estiverem sentido, porque isso hoje em dia é muito comum, a gente está num momento assim onde a depressão é muito séria, assim, os casos de depressão são muito sérios, são muitas vezes negligenciados como sendo coisas assim superficiais e não são, e nós temos que ter muita atenção, procurar ajuda, de médicos, ajuda de profissionais gabaritados, mas procurar também alimentar esse nosso campo de energia com o que o nutre. Senão o vazio se manterá. Enquanto a gente não nutre as dimensões extrafísicas do nosso ser, o vazio vai ficar ali instalado. E aí a satisfação, quando existe essa nutrição, a satisfação vem. Satisfação, esse estado de estou aqui agora, estou feliz. E a gente vai conquistar muito isso quando se silencia. Por isso que eu dou tanta ênfase a essa prática, sejam elas quais forem, né? Não só essa aqui, claro, mas a prática do relaxamento, gente, limpa nosso ser dessas informações desnecessárias, das contrações que a gente vai criando ao longo da vida de medo, tensão, raiva, e se acumulam nas articulações, se acumulam em todo o nosso corpo, intoxicando. E quando você relaxa, quando você solta o seu corpo, você limpa. E quando a gente faz isso? Quando faz relaxamento. Por isso que no yoga a gente diz, qual é o asana mais importante? Isso é fato. Quem conhece yoga de verdade, você vai saber se a pessoa conhece yoga de verdade, te digo de coração. Porque você fala, é aquele que te faz ficar de ponta cabeça, fazer uma torção, não sei de que jeito. Não. Quem conhece a essência do yoga vai dizer que o asana mais, e não vou dizer nem, não só o mais importante, o mais importante e o mais difícil é o shavasana. Shavasana é aquela prática final que chama postura do cadáver. Olha que interessante, cadáver, o homem morto, que você fica naquela postura, que você se entrega, e ali você fica. Por que é mais difícil? Porque o seu corpo às vezes pode estar ali imóvel, mas a sua mente está a mil. Se chegou no final de uma aula e você ainda não conseguiu desacelerar a mente, Faça outra aula com esse foco para chegar no final, você está ali de fato entregue, conectado na satisfação, no santosha, no contentamento. Porque ali você, de fato, naquela aula, conseguiu se esvaziar. Por isso que é o mais difícil, porque às vezes domar o corpo nem é tão difícil assim. Fazer um malabarismo, um treino a gente faz. Agora, domar a mente é para poucos. Domar as emoções, menos ainda. E a gente, quando para o corpo, parece que tudo vem à tona. Igual uma panela que está com sujeira no fundo e você começa a ferver. Uau, aí aquilo começa, você parou e tudo que está lá no fundo da sua mente, do seu coração, começa a pipocar. E compromisso, e o que você tem que fazer, tudo para te tirar daquele momento e da ansiedade. E é isso, então, comecem a prestar atenção nesse momento de relaxamento. Entendam que é um momento, sim, da gente domar a mente, domar essas emoções que querem, como sabotadores, nos tirar desses sagrados e preciosos momentos da gente, de fato, se conectar ao que há de melhor em nós, esse espaço sagrado que é o nosso templo. Quanto mais nesse espaço a gente ficar, mais a gente vai conhecer o que de fato é o sentido da palavra satisfação. A satisfação, ela não pode estar vinculada a algo externo. Então, tudo isso que eu falei é exatamente para fechar com isso, né? A hora que eu falo assim, ah, estou satisfeita porque eu comi bastante. Epa! Daqui a pouco você vai ter fome de novo, vai estar insatisfeita. Ah, estou satisfeita porque eu dormi bem. Daqui a pouco você vai trabalhar muito, vai ter atividade o dia inteiro, vai ficar cansado, vai estar insatisfeita porque está cansado com sono. Ou seja, a satisfação quando é preenchida por um fator externo, ainda estamos vibrando numa palavra que é de Netuno, no reino de Cronos, Saturno, da matéria. Não, não podemos vincular a satisfação a algo externo. O contentamento no yoga, o santosha, é o estado onde você, apesar da fome, apesar do sono, apesar da dor, apesar da adversidade, apesar da crise, você está no seu eixo. Você está contemplando, você está respirando, você está em paz, em equilíbrio, em harmonia. Ai, que lindo, que nirvana, que tudo... Como almejamos isso, como almejamos, chegamos lá juntos, somos mais fortes, é para isso que a gente treina aqui, porque esse estado nirvânico de iluminação a nós pertence, é da nossa frequência original. Eu falei muito sobre isso na live que está gravada, tanto com a Ellen, no Instagram da Ellen Jabor, quanto no portal 1111, na live de hoje da vivência de sábado, que foi super legal. Que falamos sobre a nossa frequência original, que é luz, é esse contentamento, é esse nirvana, esse centramento. Fomos desligados e agora a gente está tendo a chance de ligar novamente. Então, vamos treinar, a gente está aqui para isso. Aqui é sempre um ensaio geral, um treino, para na vida lá fora a gente poder pôr em prática. Vamos lá? Então, vamos com muita satisfação, trazendo muito esse... nosso ser, a nossa consciência, ao presente, ao aqui e agora, ao nosso corpo, sagrado corpo que agora abriga a nossa consciência. E assim vamos fazer uma prática linda de relaxamento criativo. Fiquem numa posição bem confortável, sagrando e consagrando o seu corpo, o seu espaço. Abençoe o seu corpo, abençoe o espaço onde agora você está. Agradeça. Quando você abençoa, você cria uma egrégora de muita luz. Então abençoa a cama onde você está, a cadeira, poltrona, sofá, seja onde você estiver, abençoa. E tudo muda, gente, porque é exatamente isso, sabe? Isso é uma coisa que para mim é tão claro. Cada vez mais esse eu multidimensional vai aflorar em nós. E viver pelo sexto chakra, viver pelo eu multidimensional... é exatamente isso, camadas. Está acontecendo tudo, em todo lugar, mas para qual você está olhando? Uai, deixa eu contar rapidinho, que outro dia eu fico rodando com as palavras semente, que a gente tira aquelas 33 repetições, eu passo a semana, eu faço o dever de casa bonitinho, né? Estamos Saturno em Aquário, mais ainda, mais disciplina, mais tapas, mais conexão. E aí outro dia eu tava, não me lembro, ai, qual foi a palavra semente? Era uma palavra muito linda, assim... era, lembro se era criatividade, não me lembro, mas sei que era alguma coisa assim que evocava algo bem, bem expressivo, assim. Aí eu saí e eu fico assim buscando cenas para ativar aquela palavra semente, que isso é bem legal, isso é imaginação ativa. Fala-se, ah, contentamento, é, satisfação, né, que é contentamento. Eu fico buscando, olha que coisa linda, olha isso aqui, olha meu Buda maravilhoso, isso aqui não é contentamento, isso aqui não é satisfação, ele não está em santocha. Ai, que lindo. Então, imaginação ativa é isso. Se você, às vezes, não cria em você, ou você está produzindo alguma coisa que não está legal, olha para algo. O visual é muito importante. Então, olha para algo que te evoque aquela ideia que você quer trazer. Aí eu saí, fui correr, aí tava correndo aqui no meu condomínio, aí de repente eu vi uma cena de uma criança, assim, uau, ela tava tão feliz, as duas brincando, assim, elas irradiavam algo, assim, tão, que era muito da palavra semente, que agora nem me lembro qual era, mas tudo bem. Aí eu falei, é isso, registrei, respirei aquela cena, só que simultaneamente eu virei a cabeça pro outro lado e tinha uma cena de um casal brigando, que eles iam estar brigando, mas eu tava com um fone de ouvido, não dava pra ouvir, mas eles discutiam, esbravejavam no portão da casa, assim, e era uma coisa muito irada, muito agressiva. E naquele momento, nossa, aquilo para mim caiu muito a ficha do que é multidimensionalidade. Simultaneamente, eu tinha uma cena de crianças, assim, uau, que coisa deliciosa, com a qual eu me conectei. Mas foi só eu virar para o lado e tinha, simultâneo, aquele casal irradiando uma coisa horrível, 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 pesada, densa. E aí eu, opa, pá! Virei logo meu controle remoto, né? Meu foco lá para a criança, porque eu entendi isso. Falei, com qual que eu vou me focar? O que eu vou carregar comigo para o resto dessa corrida? Aquela briga, aquela energia densa de raiva que estavam ali? Ou eu vou conectar com essa euforia dessas crianças leves, livres, felizes? Escolhi aquilo. E é isso que é imaginação ativa, é isso que a gente tem que fazer, é isso que é multidimensionalidade. Então, fica aqui o convite para vocês, sempre. Você, em qualquer momento, você vai ter uma cena triste, uma cena dramática, uma cena alegre, uma cena feliz, uma cena que te empolga, uma cena que te puxa para baixo. Escolha, porque enquanto a gente não conseguir gerar, porque esse ser que está aqui em contentamento, ele não está mais dependente de cena externa nenhuma. Ele já achou o seu eixo. E seja qual for a cena, ele nem se abala. Talvez nem com a euforia, nem com a briga. Tá tudo certo. Hoje tem umas passagens maravilhosas, né? E assim, tá tudo certo, tá tudo certo. Porque ele não tá mais dependente de nada. Ai, gente, preciso contar uma historinha. Ó, vou rapidinho. Tem um conto zen que o Rajneesh, o Osho, conta muito. Que era assim, era um sábio que vivia numa aldeia, aí um dia, o mantra é mesmo, e um dia o pai de uma menina da aldeia chegou, você engravidou a minha filha, ela me disse, e você vai pagar por isso, e ele olhou, viu aquelas agressões todas, é mesmo, você vai casar com ela, vai ter que ficar com ela, não, é mesmo, aí tudo bem, deixou. Aí começaram a preparar o casamento, falaram que ele ia ficar com ela. Nisso, deu uma reviravolta, descobriram que quem tinha engravidado a menina era um viajante que por lá tinha passado, ela acabou confessando, e aí voltaram lá para a casa do sábio, morrendo de vergonha, e falaram, olha, a gente está aqui assim, consternado, foi um equívoco, e a gente não sabe como fazer para pedir desculpa. Ele, é mesmo. Tá, tudo bem. É isso, gente. Olha, eu já li e reli esse conto 300 bilhões de vezes. Isso está no livro do Osho, quando era Rajneesh ainda, quando ele surgiu na minha vida, que eu sou apaixonada por ele. Nem Água Nem Lua, onde ele faz. Ele, isso é um conto zen bem antigo, onde ele faz, coloca esses contos zen e aí ele interpreta, ele vai mostrando. Como a hora que a gente chega nesse estado de santocha, você fala, é mesmo. Ah, você é horrorosa, você é. Ai, nossa, você é incrível, você é demais. Por quê? A vida não mais conversa com o seu ego. Porque o estado de santocha, o estado de contentamento, o estado de satisfação não te deixa mais vulnerável. Uau! Chegaremos lá. É mesmo? Tudo bem. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. para a nossa prática. Hoje fiquem numa posição super confortável para a gente poder relaxar, para a gente poder ativar. Vou deixar vocês aqui com o meu representante oficial da satisfação, do contentamento. Ele está muito feliz. Toda vez que eu olho para ele, eu já logo sorrio por dentro, meu coração fica em festa, sorrindo, e é esse o estado de contentamento. É o estado que nos leva a essa dimensão tão profunda e especial. Vamos ver qual será o nosso presente nesse dia especial de hoje. Quem tiver sua aguinha, já coloque do lado. Eu vou embaralhar para nós ativarmos o aleatório, que é a saída da mente concreta. Quando nós embaralhamos, nós nos conectamos com as dimensões da sabedoria, já que saímos, tiramos o poder da mente lógica, da mente controladora, a mente que não gosta de surpresas. E aqui a gente quer surpresa, a gente quer ser presenteado com uma linda mensagem. E eu vou cortar e vou tirar a nossa virtude, uma nova sementinha para o nosso jardim. Cá está, surpresa para mim também. Vamos então começando a fechar os olhos, a entrar numa dimensão bem especial. Vou deixar o resto do baralho aqui. Respira profundamente. Inspira. Faça longas e lentas respirações. Solta o ar, solta o corpo. Se quiser para soltar tudo, faz um aquele sopro que a gente solta pela boca. Mas depois mantenha a respiração sempre pelo nariz, para que assim a gente possa agora começar a acessar a nossa tela mental, espaço sagrado, que nos sintoniza com a luz, com a criação da nossa realidade. E nesse espaço sagrado, acessamos o nosso jardim. O jardim das emoções, onde estão os canteiros das virtudes. E chegamos agora diante de mais um sagrado canteiro. E vamos mantrar para nele entrar. Inspira. A senha é o entusiasmo. Respiramos e mantramos. Eu escolho sentir entusiasmo. Eu escolho sentir entusiasmo. Eu escolho sentir entusiasmo. E assim entramos em nosso sagrado canteiro do entusiasmo. Passeando por por esse espaço. E vamos inicialmente percebendo o que produz em nós esta semente. O que é para você entusiasmo, não na sua mente, mas no seu corpo, nas suas emoções? É algo presente? É algo constante? Ou é algo distante, inacessível e quase incompreensível? É algo que pertence ao passado, não mais te visita, te acompanha? Ou está aqui agora com você? Sinta como cai o entusiasmo em seu ser. E assim você vai recolhendo essas sementes que estão espalhadas neste canteiro, para que possa acessar as memórias sementes que você carrega do entusiasmo, momentos da sua vida onde você de fato viveu a essência do entusiasmo. Busque cenas, emoções, pessoas presentes que colaboraram. Quais são suas memórias sementes dessa vida de entusiasmo? Quando foi? Como era? Como vieram? O que despertou em você o entusiasmo? Reative essas sementes. Elas serão a origem das novas que virão. Para que assim você vá identificando as ervas daninhas que sabotam a plena manifestação do entusiasmo em sua vida. O que sabota aquela sensação de entusiasmo que pode ser como cortar as asinhas, banho de água fria, um olhar atravessado? O que sabota o seu entusiasmo vem de dentro de você ou vem de fora, de pessoas, com reprimendas, com críticas, com humores? Ou vem de dentro mesmo de você, que não se acha capaz de ativar esta virtude que é uma chama acesa? Identifique as ervas daninhas que subtraem a virtude entusiasmo. E vá autorizando que o seu eu superior, ao longo desses próximos dias, vá trazendo para você essas ervas daninhas que são sombras, para que você possa, ao arrancá-las, criar espaço para as sementes de entusiasmo que você hoje está plantando. Precisamos de espaço em nosso canteiro para as novas sementes. Remova o que aí está, que não soma, colabora, acrescenta entusiasmo à sua vida. diga que a partir desse momento, tudo que vier de dentro ou de fora de você, tentando subtrair, seja alegria, seja empolgação, seja essa força entusiasmada, você não irá autorizar a entrada, pois você vai agora começar a criar, a recriar o eu entusiasmo, o eu que é entusiasmado. E assim, recebemos sempre nessa prática punhados e punhados de novas sementes que espalhamos em nosso canteiro. Pois no centro da mandala está a fonte que nos conecta à usina de energia de onde vem todas as virtudes. E dessa fonte é que é criado o nosso eu. Hoje, eu entusiasmo. Vá criando o eu entusiasmo. Como é o seu eu mais entusiasmado? Visualize, crie, esculpa na luz esse eu. Qual é a postura física, os ombros, a posição da cabeça, a face, a expressão? Como caminha, como se senta um eu entusiasmado, como se expressa? Peito aberto, olhar, vai esculpindo esse eu na luz da sua tela mental, que é abundante em criação. Você está esculpindo uma faceta do seu eu que lhe pertence, esculpindo e despertando. E caminhando assim ao encontro desse eu que você esculpe, que está no centro da sua mandala. E você vai entrando nesse eu para dar vida a ele. E ao nele entrar, você vai se tornando um entusiasmo em cada poro, em cada átomo, célula do seu ser, vibrando no entusiasmo. O eu sou o entusiasmo agora pulsa por todo o seu ser, reverbera por todo o seu campo. Vai entrando, entrando, entrando nesse eu, até que você, de fato, tenha vestido por completo o eu entusiasmo, essa faceta tão importante do seu ser. Inspire entusiasmo. Expire entusiasmo. Autorize a frequência do entusiasmo para todas as dimensões da sua existência. Entusiasmo na matéria, na mente, nas emoções, na espiritualidade. Contagie-se com esse entusiasmo e contagie a todos à sua volta. E mantramos: eu escolho sentir entusiasmo. Eu escolho sentir entusiasmo. Eu escolho sentir entusiasmo. Respire essa virtude, deixando que o eu sou o entusiasmo fique rodando em seu ser como um novo programa nele implantado, que é o que nós queremos, novos programas, novas possibilidades virtuosas. E pegando a nossa água, vamos vibrar juntos, mantrar esta linda virtude, celebrar. Eu a tomo, água da vida, eu a declaro, água da luz, do entusiasmo. Beba 3 goles lentamente, saboreando, mantrando o entusiasmo. Entusiasmo, entusiasmo. E assim é, está feito, que linda mensagem depois da satisfação. Gente, eu fiquei muito feliz porque sempre fico. As virtudes são incríveis, são maravilhosas, são poderosas. Uau, mas semana que vem a gente vai falar sobre entusiasmo, mas que coisa bela, né? Falarmos sobre a satisfação, que é esse estado de plenitude, esse estado de centramento, esse estado de santocha, de contentamento, passou o bastão para o entusiasmo, que é o Deus presente. A semana que vem a gente vai falar sobre isso. É linda, a origem dessa palavra é linda, o significado dela é belo demais. E tudo que nós obtemos quando ativamos o santocha, o contentamento, a satisfação, é o entusiasmo, é o estado de Deus internamente presente em nós, o divino que nos habita. Que belo, que lindo, que presente, especialmente num dia tão especial como hoje, uma força jupiteriana se fazendo presente em Aquário, com o mestre Saturno ali nos trazendo a responsabilidade, a consciência, as consequências. São mensagens lindas que o céu está nos dando. Se a gente souber ouvir, a gente vai aprender muito. O céu é uma grande cartilha de alfabetização emocional, de alfabetização espiritual. E quando a gente aprende a ler o céu, aprende a ler a natureza, aprende a ler as plantas, as pedras, a gente tem uma alfabetização incrível, que é a alfabetização da mente abstrata. É essa alfabetização que a gente quer. E eu deixo aqui, vamos fazer um dever de casa, todos nós. Assim como a gente faz um dever de casa da satisfação, o que nos gera insatisfação? Em que área da vida eu me sinto insatisfeito? Porque é aquela área da vida que está me faltando algo. E se eu sinto que está me faltando algo, eu tenho que iluminar ali com mais consciência, com mais atenção. Assim, fazemos o dever de casa da satisfação, assim fazemos o dever de casa do entusiasmo, porque onde há insatisfação, a área da sua vida que estiver gerando para você insatisfação, seja uma área de relacionamento, seja uma área material da sua vida, profissional, seja uma área familiar, afetiva, espiritual, a área onde você ali se sente insatisfeito, não se sente preenchido, ali é uma área que naturalmente irá carecer de entusiasmo. Porque a insatisfação mina. Quando a gente vai se sentindo muito insatisfeito, a gente tende a se sentir assim esvaziado, como eu falei, aquele estado netuniano do negligente. Alguns caem nesse estado para vitimização. Ah, eu não tenho o que eu preciso, meu vizinho tem, e não sei quem tem. Ah, se eu tivesse... O estado de insatisfação, né, eu estou fazendo esse paralelo porque foi muito interessante essa conexão assim da satisfação para o entusiasmo, porque quando a gente fala na insatisfação, a insatisfação, a gente está falando exatamente, muitas vezes, as ervas daninhas da insatisfação são a comparação. Então eu falo assim, eu vejo alguém ter alguma coisa. Ah, também, se eu tivesse isso, eu teria chegado lá. Ah, se eu tivesse isso, eu teria feito aquilo. Não é assim que funciona. A gente sabe disso, mas a gente usa esses subterfúgios, essas sabotagens para nos justificar a nossa falta de força, às vezes, de evoluir, né? De fazer as coisas. E aí a insatisfação vai tomando conta e às vezes fica muito mais fácil a gente se vitimizar e se sentir um coitadinho, e se sentir um tão assim desprovido de recursos da vida para que a gente fizesse alguma coisa, e quando eu não tive isso, quando eu não tive aquilo. E quando que você vê, observa quem faz, tá, realmente não está olhando, porque no fundo a insatisfação ela tem a ver com excesso de passado ou excesso de futuro, que é aquilo que a gente fala sempre do não estar no aqui e agora. A satisfação é você estar totalmente no aqui e agora. Então a satisfação é quando eu estou insatisfeito, ou eu estou nas mágoas do passado. E esse é o estado depressivo, é o estado melancólico, ou eu estou nas ansiedades do futuro. Excesso de futuro gera insatisfação, porque eu estou sempre ansiosa com algo que não aconteceu. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Vai dar certo? Vai dar errado? A minha ansiedade está no futuro. Ou a minha melancolia, minha dor e sofrimento me puxando no passado e eu não estou no presente. Aí eu estou insatisfeita. Eu não estou aqui agora. E isso vai gerar. Vai gerar falta de entusiasmo. Então, a área da nossa vida que carece de satisfação, que você não está pleno nela, você não vai ter entusiasmo para mexer. Isso é muito interessante, essa conexão que foi feita aqui. Então, faça esse dever de casa conectando mesmo essa satisfação com entusiasmo, ou a insatisfação com a falta de entusiasmo. Às vezes, você está num relacionamento que está se desgastando e você está insatisfeito, e aí você não tem entusiasmo para mexer, para mudar, para melhorar. E quando a gente começa de fato a entender isso, a entender as causas, as ervas daninhas, essas motivações, nós vamos começando a preencher com a energia que é necessária para que esse entusiasmo se faça de fato presente, que é o que nós temos que implementar essa semana, entusiasmo todas as áreas da vida. Vamos lá. Logo sairá a palavra semente 33 repetições para a gente entrar 33 vezes por dia, no mínimo uma vez. As palavras é 33 repetições, é a técnica Asas que eu tenho trazido para vocês, é uma técnica de reprogramação mental que eu venho desenvolvendo já há algum tempo. Meditar te dá asas. Porque te conecta, né, com essa dimensão sagrada. E aí, quanto mais a gente repete, as 33 repetições são os áudios que estão lá no canal do Telegram. Gente, eu vou fechar agora e lembrei de divulgar para vocês. Foi tantas emoções hoje que eu até me esqueci. Curso Prático de Cristais, módulo 1, preto e branco, já no ar, disponível na plataforma Hotmart, com preço super especial de lançamento. É tipo preço de Natal, Papai Noel mesmo. Depois ele vai para o preço normal, né, que é o valor que é o estipulado, assim. Mas é aquele preço de lançamento que tem que ser para aqueles primeiros que se empolgarem em fazer. Então, aproveitem. Não sei até quando vai ficar. Vou ver se eu deixo assim, agora até final do ano, Natal. Mas não sei como que isso não depende só de mim. Então, tá lá. Preço maravilhoso. É o primeiro módulo do curso prático, os outros módulos virão, depois vai vir o dos chakras e cores, mas esse curso está super lindo, especial, cheio de prática. Falamos tudo que a gente precisa saber para começar a ter acesso ao reino mineral. E, claro, o curso de imaginação ativa, que é minha menina dos olhos, amo, porque é o curso da nova era, o curso que fala do chakra frontal e as pedras para a gente ativar. Práticas e pedras para que ativemos esse que é o centro espiritual da nova era, que é o sexto chakra. Tudo lá na Hotmart, tá, gente? No Instagram tem o link na bio. E no YouTube, gente, eu não sei, mas tá lá no meu Facebook, eu vou colocar esse link depois, lá aqui no, nesse vídeo mesmo. Mas dá pra achar, tá? Dá pra achar, é só clicar no link, o curso já tá todo pronto. Quem for fazer vai entrar num grupo do Facebook, Telegram, para tirar dúvidas, sim, mas o curso já tá, vocês fazem onde quiser, como quiser, não é aula presencial, então vocês não precisam estar num momento presente, não. Vocês vão fazer onde vocês acharem melhor. Vocês ficam com o curso habilitado por um ano, então vocês têm um ano para fazer, ouvir, refazer. Os PDFs, MP3, vocês podem baixar e ficam com vocês. Bem legal. Então é isso, fico muito feliz. Vamos vibrar juntos nesse dia especial para que a gente continue nessa alta frequência, no entusiasmo divino que nos habita, propagando para todas as direções. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de vocês. Saudações cósmicas, cristalinas, galácticas, multidimensionais. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência, para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!